A partir desta quarta-feira, 9 de março, o governo de São Paulo suspendeu o uso de máscaras em qualquer ambiente aberto do estado. O uso da proteção continua obrigatório em transporte público e em todos os ambientes fechados de acesso público, como salas de aula, comércios e escritórios. Segundo o governo do estado, a liberação se deve ao avanço da vacinação e também na diminuição do número de internações, mortes e casos de Covid-19. No entanto, para a infectologista da rede de hospitais São Camilo de São Paulo, Ana Cláudia Turdo, ainda não é hora de baixar a guarda em relação ao coronavírus.
Eu acho que baixar a guarda jamais, né? Nós nunca vivenciamos, né, uma pandemia dessa monta, e foram muitas mortes, né? O começo foi muito difícil para profissionais de saúde, para as famílias, para todos, né? Então, acho que baixar a guarda jamais. Mas acho que as medidas devem ser tomadas baseadas em fatos, né? Então, em números de diminuição de caso, em números de porcentagem de vacinação, em números de diminuição de morte, né? Então, baixar a guarda jamais, mas andando, né? Evoluindo conforme a doença se mostra, né, presente na comunidade.
O estado de São Paulo está próximo da meta de 90% da população elegível vacinada, conforme recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde. Mas ainda existe uma parte da população que insiste em negar a vacina e até dizer que a melhor vacina é pegar a Covid-19. Para a infectologista, a melhor maneira de se ter a imunidade contra a doença é tomar a vacina. Ana Cláudia explicou que os imunizantes são produzidos com compostos que vão estimular a resposta imunológica de forma adequada e duradoura.
Surgiu muito, né, essa fala, né, de que o que é melhor do que você pegar a doença para ter imunidade, né? O que é melhor é a vacina, por exemplo, né? A vacina, ela, como você disse no começo, né, a formulação, que você deu o exemplo da vacina da gripe, né, mas assim como várias outras vacinas, a gente adiciona alguns adjuvantes que melhoram a resposta imunológica, que melhoram a resposta imunológica de memória. Então você não está recebendo só ou o vírus inteiro ou um pedaço do vírus, como se fosse o vírus da doença. Você está recebendo vários outros compostos que vai estimular a sua resposta imunológica de forma adequada e duradoura, né? Então, fora que o risco de você pegar a doença é você, infelizmente, evoluir para um quadro grave, infelizmente, evoluir para um óbito, né? Então, o ideal, como eu disse, é não pegar. Usar essa tecnologia que vem a nosso favor, né, para controlar a pandemia.
No início do ano, a infectologista lembrou que a nova variante da gripe, causada pelo vírus influenza H3N2 e a variante Ômicron da Covid-19, provocou surtos de casos por todo o país. Por conta disso, muitas pessoas confundiram os sintomas e não souberam diferenciar uma doença da outra. Em alguns lugares, houve até dupla infecção, conhecida como flurona, infecção de Covid e gripe ao mesmo tempo. Ana Cláudia explicou que a diferenciação dos sintomas da Covid e da gripe é difícil, mas também possuem alguns sintomas parecidos entre si. Mas a infectologista afirmou que a única maneira de diferenciar as duas doenças é realizando os dois testes.
Na verdade, é muito difícil, né, a diferenciação, né? A gripe, ela tem muito característico alguns sintomas. Então, o vírus, ele gosta de célula muscular, então ele dá dor muscular. Ele geralmente começa a infecção pelas células respiratórias desde o nariz, então dá muita coriza, né? Cefaleia pode ser comum, a febre também, né? O COVID, inicialmente, né, a primeira variante, a mais selvagem, vamos dizer assim, ela dava muito a questão do paladar, do olfato, que eram coisas que a gente diferenciava bastante das outras infecções. Mas nós vimos que essas variantes que foram surgindo não tinham tão pronunciado esse sintoma, né? Essa última variante da Ômicron foi muito relatado a dor de garganta. A dor de garganta era muito relatada, diferente dos casos de gripe que pode ser relatado, mas não era o mais comum, né? Mas em termos práticos, no hospital, o paciente vinha com esses sintomas, a gente realizava os dois testes.
Em relação à vacina da gripe, que deve começar a ser aplicada no final de abril ou começo de maio, Ana Cláudia explicou que o início da campanha de vacinação é programado para que as pessoas possam ficar imunizadas durante o inverno, época que o vírus influenza circula mais. A duração da proteção da vacina da gripe geralmente é de até 6 meses. De São José dos Campos, Júlia Lopes.